Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
O Polina faz uma coisa bem dialética, né? Porque tem um lado que acha que a arte é isso, e o outro, a arte da dança é isso, e o outro lado acha que a arte da dança é aquilo. E daí cabe ao leitor meio que
e ela não isso. Fecha, cara. Porque tem toda a questão ela da dedicação, fecha, cabe ao leitor. Da arte, os caminhos que tem, vai ter aquela coisa daquela disciplina quase militar de fazer de novo exercício, e a opinião dos caras que... E daí ela vai buscar o próprio caminho, ela se desentende. Quando ela se desentende com o namorado, é sensacional. Né? Sensacional. É uma coisa de adulto, não é uma coisa de tipo... Cara, uma Cláudia que me perdoe, cara, mas puta merda, cara. Não dá, cara. Não dá. Desculpem aí vocês também, que eu sei que
mas
todo mundo gosta.
Eu gosto do escultor.
É, eu gosto do escultor. As pessoas gostam do escultor.
Ó, um outro que tá falando, a Júlia tá falando e o Renato tá falando do traço de giz. Mas eu acho que esse quadrinho, se a gente comentar aqui, é um spoiler. Acho que não...
Peraí, gente. Mas, puta, é tão bom de falar, porque... Sabe o que a gente podia fazer? Peraí. Se alguém não leu e se importa com spoiler, acho que pode se manifestar agora no chat. A gente não vai fazer spoiler. Se a pessoa falar, por favor, sem spoilers, a gente não faz spoiler. Mas se a pessoa não se manifestar, a gente podia pegar e falar sobre esse livro, que dá uma discussão legal aqui com quem leu, hein?
Pois é,
cara, eu acho que dá.
É um livraço. Enquanto favor, isso, tá. Tem um outro que o Stefan lembrou, o Castelo de Areia, que é outro livro sobre o tempo.
Sim. Né? Esse me dá ruim, cara. Esse me deu pesadelo, eu só consegui ler uma vez, cara. Eu acho do caralho.
E tem o filme, né? O filme do... Então... O M. Night Shyamalan, que eu não assisti o filme. É com aquele menino lá que fez o Che Guevara, como é que é o nome dele?
O... Ai, caralho, cara. Ele faz também o Mozart in the Jungle. É.
Isso.
Mozart in the Jungle. O... Ai, meu Deus do céu.
Amores Perros.
Amores Perros. Ai, caralho. É. Mozart in the Jungle.
Esqueci. Mas, enfim.
Gael Garcia Bernal.
Gael Garcia Bernal. É com ele o filme. Agora escrever. É. Ah, mas o Rudinei tá dizendo que o filme é ruim, hein?
Cara, vou te dar uma dica. Eu não vi o filme, mas procura resenhas do filme. Veja do Otávio Gá. Veja do
P.H. Santos.
O P.H. Santos, Otávio Gá falando desse filme, cara. Aí acho que é o Lucas, do Refúgio Cult. Cara, são aquelas resenhas que você compensa parar pra ver a resenha. Não veja o filme, veja a resenha deles, assim, cara. Que é uma coisa maravilhosa.
Ó, aqui a galera dizendo que é pra não dar spoiler do... Caramba,
não,
do
traço de giz. Vamos respeitar, gente. Sem spoiler entre nós. Mas a gente podia fazer um dia, que eu fico do escama, da gente fazer um grupo de leitura aqui. A gente podia propor um gibi. A gente pode até fazer essa brincadeira aqui agora, assim, se vocês quiserem. A gente propõe um gibi aí. Pode ser gibi que a gente já tenha lido e tal. Aí relê ele. Por exemplo, o traço de giz é um, cara, que dá para ler assim e vir fazer um grupo de discussão, que aquilo ali tem material para a gente ficar aqui tocando papo a noite inteira.
É, porque o traço de giz é um deles. Eu acho que o grande problema para mim do traço de giz, e isso é só um problema só meu, porque eu acho o gibi sensacional, é que na hora que ele, no começo lá, ele apresenta os dois autores, que ele coloca uma citação do Borges, e uma do... Ah, caramba, como é que é o nome do camarada?
O amigo do Borges. O cara do jogo da amarelinha. Cortázar?
Não é o Cortázar. É não o
Cortázar.
É aquele da fábrica de Morel. Fábrica de Morel é do... Caramba! Fábrica de Morel... Pô, cadê meu livro? Tinha que estar ali. Em algum lugar aqui.
Invenção de Morel.
Isso, Invenção de Morel.
Bioy Casares.
Bioy Casares. Na hora que ele coloca o Bioy Casares e o Borges, eu já meio que já se liguei o que estava acontecendo. Mas é genial, cara. Genial. O jeito que o Michelangelo Prado lida com o tempo, e não é a primeira história que ele lida com o tempo, né? Desse jeito. Ele sabe mexer com o tempo, assim, cara.
E, pô, só que pra mim... Sim, vamos fazer uma coisa, então? Vamos propor aqui, já que o pessoal aqui tá... Vamos propor para discutir o traço de giz semana que vem? O pessoal lê, e daí a gente faz tipo um clube de leitura?
Pode ser, pode ser.
Concordam? Que a gente podia...
Isso.
Porque daí, por exemplo, o Sobral não leu ainda, também se... É, porque daí fica alertado, né? Que a gente vai conversar sobre o livro, daí não vai ter spoiler se a pessoa não conseguir ler. Ela não precisa assistir o programa, né? Se priva dos spoilers. Mas claro, se quiser ler, que daí é um álbum que dá para ler numa... Acho que dá para ler numa tarde, né? Ele não é muito grande, não, né?
Não, rapidaço, rapidaço.
Cara, e vai dar uma discussão legal. E a gente podia ainda fazer uma brincadeira, tipo que a gente fez lá nos 100. E daí,
vou pegar um livro,
no dia... Lá... Opa, pega lá. No dia, a gente pega e faz aquele esquema que a gente fez lá no número 100, né? A gente... conversa com o pessoal lá pelo Instagram, manda o link do StreamYard e o pessoal pode ir entrando e falando o que achou
isso
sobre o livro. E vamos isso fazendo um rodízio aqui. Fica bacana.
Eu super topo aí, quem tiver com ideia. Isso aí. Olha, uma galera tá falando topo.
Aí opa, então fechou
só aí. Só mandar lá no Instagram, o Liber joga o link do StreamYard e vai.
É, vamos fazer
um
isso.
Outro... Nem precisa...
Oi, não, só ia falar uma coisa, já que a gente tá combinando isso aqui, a gente faz isso na semana que vem, fica marcado, assim, clube de leitura episódio zero, assim, vai ser o nosso primeiro pivô, assim, e vamos daí isso, fazer esse tema no traço de giz, cara. Fazemos traço de giz especial, Kitnet HQ, semana que vem, né?
Muito bem.
Acho que vai dar uma, cara, boa aí, né?
Um outro gibi que é sensacional em relação ao tempo, que eu lembrei agora, é esse Cromáticas. A Sim. última história, cara. A última? Penúltima, peraí. Penúltima história. Assim, e é legal porque não vai dar pra ver na câmera o spoiler, mas essa página aqui, ela resume a história inteira. Ela faz um... E vira a história, cara. Por causa de uma coisa que só os quadrinhos conseguem fazer, cara. Que é o tempo está na cabeça do leitor. Se eu fosse escrever a minha dissertação hoje, esse era o exemplo que eu usaria para explicar o tempo. Eu acho genial, cara. Eu acho genial, assim. É que é difícil para dar o spoiler, né? Mas é uma história só e tem outras, né? Mas é o bater das asas dos pássaros. Ele mostra o tempo passado, cara. Você fala, fiada puta, como que o cara fez isso? Isso é quadrinho com H maiúsculo, assim, história em quadrinhos, tudo maiúsculo, todas as letras em maiúsculo. Que eu li e falei, nossa!
Ah, até vou pegar ali no instante, que... cara, peraí, até vou pegar no instante.
Me arrepiei, cara, quando eu li. É, porque é sensacional, cara. Deixa o Libre pegar ali, que eu acho que não... Olha lá, ó. Muito bem.
Qual que é?
Cromática.
Qual que é aí?
É a página 46.
Ah, do tempo, que o velho faz o tempo parar. Do
tempo, isso. E daí você percebe a relação do tempo, porque no penúltimo quadrinho, os passarinhos estão aqui, né? Estão no meio do quadro. E no outro quadrinho, os passarinhos só deram uma batida de asas e já é noite. Aí você fala, nossa!
Sim.
Que você vê assim como o tempo tava rolando e na hora que o cara se mata, o tempo muda. Cara, ali eu parei. Falei, yes! Se fosse um show, eu sairia do show para pagar o ingresso de novo. Eu achei,
cara,
um golaço. Assim,
tem tudo a ver com o tempo, né, bicho? É toda a questão da infância, memória, passagem Esse? De tempo... Tem a história do detetive no hotel lá, que é sensacional também.
Tem a história do menininho do começo também.
O Neon, o Peixe. Cara, é um livro legal. Se lê muito rápido. Não sei quanto é que ele tá.
É.
Porque assim, é coisa para você ler assim em questão de 20 minutos. Assim. Mas é daqueles assim que é legal.
Meia hora.
É, cara, eu não sei, cara, mas assim, eu acho legal, porque se você curte história em quadrinho, o desenho desse animal aqui, né? O Rubem Pelerreiro.
Pelerreiro.
O jeito que ele desenha, cara, as paletas de cor, o traço dele é muito elegante e as histórias são muito boas. É um material assim que dá vontade de você ler e reler, né? É elegante de revisitar, assim.
Cara. Tony, é quadrinho de história em maiúsculo.
Quadrinho
com H maiúsculo. Lembrado, hein? É, talvez eu tenha uma dislexia. Guardiões do Louvre, todos do Jiro Taniguchi, né? Agora, cadê os meus? Putz, tá lá em cima. Mas o Gourmet, o Homem que Passeia, mais o Homem que Passeia, né? Uma grande ódio ao tempo também.
Sim. Né? Cara, o Homem que Passeia eu acho sensacional porque é o Zen em quadrinhos, né, cara?
É a contemplação, a gente tava falando, né?
Isso. É, a gente tava falando isso hoje, com um amigo meu, que não dá pra entender por que é legal, cara. Porque, tipo, o cara sai pra dar uma volta, ele dá uma volta na quadra e ele volta pra casa. Fim. Daí, tipo, cara, o que tem? Eu não sei, cara, mas é muito legal. É muito legal, cara.
Eu acho o Homem que Passeia mais legal que o Gourmet. Porque o Gourmet não gosta de comida japonesa, daí acho que faltou uma empatia ali. Peraí, ó. O Tony tá falando do Jojo's Bizarre Adventure.
Presente.
Eu nunca li.
Cara, é o Joestar, né? O terceiro é o... Puta. É o Joseph Jonathan e daí vem o terceiro lá que usa o cap, né? Que é todo marrento, assim. Eu nunca lembro. Que é o favorito da Rô. Se a Rô estiver assistindo, ela fala aqui. Mas assim, cara, eu não lembro da... Ah, porque ele para o tempo. Um dos caras tem o poder de parar o tempo, velho. E demora pra galera perceber que ele tem o poder de parar o tempo. É, esse aí tem razão, Tony. O cara lá, quando a gente descobre o lance, é bem bizarro, cara. É bem maneiro, assim, cara. Porque vão acontecendo uns troços bizarros e daí que a galera vai perceber. Ele consegue parar o tempo! É muito bom. Jotaro. Sim, sim. Graças.
Tem outro aqui, ó.
Graças, Rô.
O Stefan tá falando sobre o Rob Gadlin, do Sandman.
Sim.
Esse é aquele cara que não morre? É, né?
Cara, esse daí é o que não morre, é o imortal lá, o Robert Gadlin, né, que tem um pacto.
Então.
Cara, Sandman tem bastante ideia, né, dessa questão de tempo, até pelos próprios perpétuos, né, o lance dos amores.
Por eles
o lance
serem perpétuos, né?
A nada ficar 10 mil anos no inferno. Os caras irem mudando aos pouquinhos, apesar de eles parecerem imutáveis, eles têm mudança, né? Cara, é bem... Mas a gente vai falar do Gaiman, cara, tem um cara que eu acho, que inclusive o Stefan tá com ele aí, cara, o Dr. Manhattan não é só uma questão do tempo do Dr. Manhattan dele viver todos os momentos ao mesmo tempo, mas eu acho muito legal que o Dr. Manhattan, tipo, ele personifica a ideia que o Alan Moore tem de quadrinhos, né? Porque
isso
é... Tudo acontecendo ao mesmo tempo. O tempo do Dr. Manhattan tem mais a ver com a lógica do que é o tempo no quadrinho, que você pode folhear o gibi, porque aquela edição dele passeando em Marte, ele falando, estou lá atrás, estou aqui na frente, estou no futuro, daqui a 10 minutos vai acontecer tal coisa. Que ele vai falando aquilo, é o cara que está folheando o gibi da própria vida e vendo para frente e para trás, assim. É uma folheada de tempo. Ele tem noção.
Sensacional, cara.
Cara, é muito foda, bicho. E eu acho doido porque o Alan Moore sabe daquilo. Ele tava fazendo referência ao tempo do quadrinho naquela história, porque, tipo, faz sentido para todo... Você pode jogar isso, acho que, para uma física geral, assim, né? O que é o tempo? Aquela conversa. Sim. Até indo pro... Porque eu achei divertido, tem um canal de ciência lá, agora eu não me lembro o nome, cara. Mas o cara tem um episódio que ele fala sobre o tempo e ele fala como a física não consegue mostrar o que é o tempo. Porque, tipo, o tempo é uma equação lá e tal. Você não consegue mostrar o tempo na física. Porque, teoricamente, não faz... Porque se você tem uma equação, você consegue ir para frente e para trás, né? Sempre tá ali. Só que o tempo não funciona desse jeito. Daí ele fala que a noção de tempo, para entender ela do jeito que a gente entende, tem que usar a noção física de entropia também, né? A expansão contínua e tal. Cara, é uma pira. Só que o que o Manhattan fala? O Manhattan daí pega a lógica do quadrinho, né? Que é aquilo que já está tudo pré-determinado, tudo impresso. Quando você compra a porcaria do livro ali, o livro também, mas no quadrinho eu acho mais foda. Cara, você tem que tomar cuidado para você não ver o final, assim. Ver a última página. Tipo o Screamer, tá ligado? Lembra do Screamer, do Peter Milligan? Acho que é Peter Milligan.
Cara, É dele. Eu lembro quando eu li na época. Eu não tenho mais
cara, gibi.
Acho que saiu, né? Mas eu não comprei.
Saiu uma nova versão. Eu li naquela época também, eu fiquei bem impressionado, mas o que me impressionou mais ainda é que eu fiz a bobagem de ver a última página. E eu não devia ter visto a última página, porque, tipo, a última página...
Cara,
ela
me lembro.
E o gibi inteiro brinca com isso, porque o cara, o Screamer, o tal do assassino, ele tem, tipo, um lance meio Dr. Manhattan. Ele tem um momento da vida dele que ele consegue enxergar tudo ao mesmo tempo. Ele sabe o que vai acontecer, ele tá preso numa lógica de pré-determinação, né? Aí tem aquela coisa de eles alterarem passado e presente na narrativa, que é bem doida. E, cara, é maneiro, cara. É doido, assim, cara.
É, tem pra vender, mas só de...
E o legal é amarrar isso na linguagem de quadrinho, cara. Isso que eu acho doido.
Claro. Tem outros aqui que a galera tá falando também, ó. Criminosos do Sexo, né? Sex Criminals, que o Alex e a Senhorita Vermelha falaram. Que eles param o tempo, lembra quando eles estão transando? É sim. Legalzinho, mas sei lá, não gostei muito do gibi, não. Cara, achei a ideia super legal, mas mal explorada. É, então, eu achei sim. Uma ótima ideia, mal explorada.
Sim.
Aí o Sartre tá falando Vidas Breves do Alan Moore, aquele negócio dos gigantes com os microscópicos e tal, né? Já que me lembra de uma frase do Milor Fernandes, que fala assim, despreocupadamente eu mato um mosquito na parede. Mas acho que era a única vida que ele tinha. Sabe aquela coisa da diferença entre o tempo... Ou que a morte do Neil Gaiman fala, né? Tipo, ela viveu o tempo que todas as criaturas. O tempo de uma vida. Lembra que a bebê morre sim, lá na morte? Sim, putz. Sim. Acho que a morte, o grande momento da vida, é esse ou é o outro?
Não, cara. Esse daí que você tá falando do bebê é a oitava edição do Sandman, a primeira aparição da morte.
Pode ser.
Acho só que ela não fala essa frase. Quando é com o bebê, ela não fala essa frase. Ela... Eu não sei se ela fala na oitava edição, cara. Eu não sei se ela... Mas acho que ela deve falar, cara. Pô, eu me sinto como aquele fã do Legião Urbana que não se lembra se a frase tal tá naquela música do lado B ou não.
Sim. O Jonathan lembrando do Day Tripper, dos irmãos. Cara, não é um gibi que eu gosto, assim. Independente, eu não acho que plagiaram. Não acho que foi plágio, só uma ideia. Mas não é um gibi que eu gostei, assim, cara.
Eu não gosto, eu posso falar sobre isso. Mas eu não sei se alguém quer
ouvir. Fale.
Justo. Eu não gosto, eu posso falar sobre isso, mas eu não sei se alguém quer ouvir. Cara, já faz tempo, né, que saiu o Day Tripper e tal. A primeira coisa é que ele é um livro feito por brasileiros sobre o Brasil, pensado para o mercado americano. Então ele traz umas estranhezas para quem é daqui do Brasil, que é muito bizarro. Aí a gente, isso não é problema, mas é peculiar. Você vê uma baiana explicando para um paulista quem é Iemanjá. Dá, sim, uma sensação de que porra é essa, irmão? Assim, como assim um brasileiro não sabe... Mesmo que você seja totalmente desconectado da cultura afro-brasileira, você já ouviu falar em algum momento da tua vida de Iemanjá? Você viu o pessoal pulando onda na virada de ano e alguém comentando, oferendo as... Iemanjá e tal. Você tem noção, não é? Se você não sabe quem é Iemanjá, você não é brasileiro. Assim, tipo, você ser brasileiro, você pode nunca ter lido A Turma da Mônica. E é bem possível que você não goste, não tenha lido, nunca pôs a mão no gibi. Mas é impossível você ser um brasileiro, ter crescido aqui e não ter ouvido falar em Turma da Mônica, não saber identificar. Não, não tem como. Daí isso não é um aspecto ruim da história. O aspecto que eu acho ruim da história é que o personagem, o Brás, a vida dele é totalmente idílica, né? Ele não tem conflitos. Tem um momento lá na história que parece que vai aparecer uma filha que ele teve fora do casamento que podia quebrar um pouco a ordem ali, mas é só mencionado e daí não se fala mais nada. A vida dele é salpicada por aquelas mortes hipotéticas. Então, o que aconteceria se ele tivesse morrido com 8 anos? O que aconteceria se ele tivesse morrido com 16? O que aconteceria se ele tivesse morrido com 20? Mas até ele chegar àquelas idades, a vida dele é um paraíso, né? O cara não tem problema nenhum. A esposa que aparece é um acessório para a vida dele, né? Ela não tem desejos, ela não tem características próprias, não tem interesse em mostrar. E ele mesmo, cara, ele não... os dramas que ele tem é coisas do tipo, ai, meu pai esqueceu de me dar o feliz aniversário. É assim, um troço tão Vila Madalena, assim, sabe? Tão tipo isso, assim,
tão
sofre, que não cresce. O momento mais dramático talvez seja, acho que é o capítulo 5, que eles mostram um avião, né, em Guarulhos, a tragédia de Guarulhos. Mas daí o complicado é que eles estão usando uma tragédia real, que tem toda uma força, pessoas que perderam gente, tem todo um luto ali, e fica difícil você não prestar respeito. Mas assim, no geral, fora aquele momento que é amparado na nossa realidade, que é chocante, é, todo o resto da história parece muita coisa assim do tipo, olha, a vida do Braz é maravilhosa, ah, ele morreu. Ah, a vida do Braz para escrever, mas olha, ele morreu. Ah, a vida do Braz, como ele tá indo bem, conseguiu... Ah, ele morreu. Ah, ele tá chateadinho que o pai não lembra do aniversário dele. Ah, puta que pariu, velho.
Sem falar que aquela coisa, nossa, eles são geniais, eles usaram Braz por causa do Braz Cubas. Oh!
Nossa! Oh.
Sabe? Enfim.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.